Um, dois, três, fala Vitão. Começou a hora do jiu-jitsu.
Tá na hora da hora.
Da hora, a hora da hora. Eu tava falando pro Vitão que eu falei: UAD Empreendimentos, é podcast, mídias sociais, mudança. Pô, tá foda, cara. Tu vai chegar aqui semana que vem, a gente vai fazer pessoalmente. E isso. Tu vai chegar aqui e vai no estúdio novo já. Vou largar umas caixas pra você me ajudar a carregar lá pra cima.
É mesmo? Demorou.
É, pô, muda essa semana.
Que alegria, puta que pariu.
Muda essa semana. Eu falei, nessas horas que você vê amigo de verdade, né? Os amigos de verdade, tudo liga. Fala assim, precisa de ajuda com mudança, mas tá todo mundo no Brasil, né? Então eu falo, não adianta.
Não, ajuda, não. Na boa, cara, eu já pedi muita ajuda com mudança, cara, aqui nos Estados Unidos.
Ninguém merece mudança.
Se eu soubesse o quanto, porra, assim...
This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off, or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs, and My Lotto Rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up! The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
A primeira vez, eu pedi na moral. E aí eu vi que, meu irmão, é um sofrimento tão escroto que na segunda eu já ofereci almoço, dei presente, dei uma porrada de coisa. E na terceira, eu já prometi as coisas antes. Falei, meu irmão, se você vier me ajudar, eu vou pagar almoço, vou te dar presente, vou dar kimono, vou te dar não sei o quê. Tudo isso aqui, pra amigo, né?
Cara, amigos, mudança, porque eu quero
é amigo. Fazer mudança é uma merda dos outros, então nem se fala.
Gente. Porra, nem fala, cara. Nem fala, puta, exatamente. Ó, vamos tocar que tá cheio aqui, ó. Tem lutas do Rose Number One, já foi anunciado dia 9 de fevereiro. Parece, isso. Por enquanto, a luta principal é a Fionn Davis contra a Alequim? Como é que é o primeiro nome da bonitinha?
Tubi Alequim,
Tubi Alequim. Aí anunciaram. Ela é braba,
viu? Ela é, né? A Tubi é
valendo o cinturão da Fionn Davis, inclusive.
Da Fionn, isso aí. É 125 ou 135 pounds, isso aí?
Vai ser flyweight.
Ah, então é 125.
125.
Nossa, ela tá caindo pra flyweight mesmo. Ela tá na pressão, porque da última vez que. Quando ela lutou com a Jasmine Rocha, a gente até achou que ela fosse. Tipo, perrengar no peso, que eu acho que ela nunca mais ia bater esse peso, mas ela bate, cara. Ela é braba. A Fionn é espetacular mesmo, vou te falar, viu?
Ela é muito, ela é muito boa, cara. Mesmo.
Ela é boa, mas ela é muito profissional. Fera.
Aí anunciaram uma outra luta, eu tô deixando a outra de propósito pro final, que foi o Jacob Couch contra o Sebastian Rodrigues, pelos médios.
Isso.
E uma que não agradou tanta gente assim, eu vi uns comentários no Instagram por aí, que na verdade é o seguinte, a gente curte ver o Mika entrar pra lutar e tal, mas a galera tá esperando umas lutas mais duras pra ele, né?
É, na verdade, Rafa, é o seguinte, cara.
Mika Galvão contra Kenta Iwamoto.
Iwamoto, isso. Iwamoto, ele, moleque, é casca grossa, duríssimo. Eu acho excepcional ter um cara de outro país que não é Brasil, Estados Unidos, no card. Assim, não são os países óbvios, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, que já tem uma galera, entendeu? Quanto mais países novos surgirem, entendeu? Uhum. Eu tô louco pra ver o Adam Wazinski lutar no Rose Number One, que é, pô, representando a Polônia. Tem aí o Kenta agora. Tem uma galera, cara, que tem que... O Tommy Langacker, né, representando a Noruega. Então, quanto mais países diferentes tiverem, cara, pra mim, eu fico muito satisfeito com isso, entendeu, Rafa?
Não, mas, porra, mas pelo cinturão já direto, assim, acho que é isso que a galera tá estranhando, entendeu?
Não, na verdade é o seguinte, olha só, vamos lá. O que acontece é o seguinte, quer ir pra esse assunto da situação do Mika já?
Fala, card. Eu sei que você tem mais um breaking news pra dar do evento.
Que era a luta que todo mundo querendo. Todo mundo tava, assim, todo mundo que não entende nada tava achando que ia ser Mika e Tainan.
Sim.
Mas você tem que não entender nada mesmo pra achar que era isso. Porque pensa numa luta que não faz sentido. É Mika e Tainan de No-Gi.
Sim.
Entendeu? Não, não rola. O Tainan, por melhor que ele seja, por mais foda que ele seja, porra, não é a hora dele lutar com o número um do ranking.
É, ele vai ser atropelado pelo Mika, né?
Eu não vou dizer que ele vai ser atropelado, não, porque o Tainan é o Tainan, cara. A gente tem que respeitar o Tainan.
Ah, assim, mas porra, sem como... kimono, ele fez a estreia agora, né?
Rafa, eu não falo mais isso desde que o Nicolas Meregalli fez o que ele fez, bicho. Eu não falo mais isso, entendeu? É verdade. O cara me travou a vida. Então, na verdade é o seguinte, cara. Quando o cara... E outra coisa, muito legal. Ontem eu assisti o... Vou fazer um comercial do podcast no seu podcast, pode?
Fala, lógico.
Podcast ConnectCast do meu amigo,
Alexandre
Lemos.
Do caralho,
ele
do caralho.
O Alexandre tira onda.
Muito,
pra caraca.
Muito.
E ontem eu assisti o Roger Grace lá com ele. Cara, o Roger, ele falou exatamente isso, cara. É, você pega um cara craque, fera, monstro do kimono e bota ele pro Nogi. Por que ele tava falando isso? Porque na época nossa lá, 2000 e pouco, 90 e pouco, 2000 e pouco, ninguém treinava Nogi. Só tinha um campeonato de Nogi, que era o ADCC, que era duas. No início, né? Quando eu tava treinando direto ainda, era todo ano, né? 98, 99, 2000, 2001. E depois foi 2003, da missiva de dois anos. O Roger já entrou na época do dois e dois anos. Se eu não me engano, ele, o primeiro que ele lutou foi 2003, se eu não me engano. E 2005 foi aquele que ele fez chover, né? Que ele finalizou todo mundo. 8 lutas,
geral,
absoluto, finalizou todo mundo. Ele tá falando uma coisa, Vitor, é o Vitor, no podcast, ele tá falando uma coisa, o que a gente fazia? Chegava perto do ADCC, 2 meses antes, 3 meses antes, a gente tirava o kimono e treinava só sem kimono. E porra, saia na porrada lá, e ficava legal, né? Por quê? Porque o cara que treina de kimono no alto nível, ele tira o kimono, ele se vira total, ele fica bom muito rápido, no no-gi. O contrário não acontece. E hoje tem muita gente que só treina no gi. Se você botar um cara desse no kimono, o cara não arruma nada. É. Ele vai demorar muito tempo, por melhor que ele seja no gi. Por exemplo, ele deu uma comparada. Aí ele falou, pô, vou dar um exemplo, o Nicolas Meregalli. O cara chegou no gi, porra, tem um ano e pouquinho, e olha onde é que ele tá no gi
tá
hoje.
Passando quem que ele carro, já ganhou? Né?
Com um ano e pouquinho. Agora, dá um ano e pouquinho pro Gordon Ryan pra ele fazer kimono. Você acha que ele vai ganhar dos melhores do mundo? Não vai ganhar. Não vai ganhar. Certo que ele já treina de kimono, ele volta e meia rola lá com o Nicolas.
E de repente o Gordon é até um mau exemplo pra isso, né? Porque o cara é diferenciado demais,
não,
né?
Não, mas eu tô falando do diferenciado mesmo.
Num geral também, né?
Não, e o Roger falou dele, o Roger usou ele como exemplo. O Gordon não vai ficar como o Meregalli
no kimono
em um ano e pouco. Como o Meregalli tá chegando em um ano e pouco. Ou seja, o Tainan, ele em um ano e pouco... Ele tem toda a possibilidade de desbancar todo mundo e de fazer uma porrada bonita com o Mika. Mas não é com 2 meses.
Exato.
Não Exatamente. É na segunda luta. De repente é na sétima. É na décima luta. Entendeu?
Exatamente.
Depois uma DCC e tal, tudo isso. Então, é entender que a tradução do kimono pro Nogi, a transição, ela se dá com muito mais tranquilidade pro craque do kimono do que o contrário. Certo? Então, o Tainan... ele provavelmente não ganharia do Mikael. Talvez nem desse uma luta muito dura. Mas é o Tainan. O Nicolas, quando foi fazer a segunda luta dele, lutou com o cego, manco. Tá certo. Finalizou e tal. Mas tá certo. A terceira luta ele já lutou com o Rafael Lovato.
É.
Que é um craque.
Porra.
O Nogi também. Do kimono Exatamente. E do Nogi. Entendeu? Então a progressão do Nicolas foi até um tanto agressiva. Porque ele primeira luta casada dele foi com o Arnaldo Maidana, que era o campeão mundial de Nogi. Ele foi lá, ganhou e finalizou. Segunda foi com o cego. Finalizou. Terceira foi com o Lovato.
Quem que é o cego?
Ah, é um cego. Esquece. Nem vale. Então, porra, a terceira foi com o Lovato. Porra, o Lovato, eu imaginei que fosse ser, porra, assim, agora o buraco foi mais embaixo. Já falei isso 1 milhão de vezes, cansei até de falar disso, parece descarregado. Mas o Tainan tá indo mais ou menos pelo mesmo caminho. Ele fez a primeira luta com um cara que não é um cego, não é um cego, vai fazer a segunda agora com outro cara que é bom, tá? Mas não é... O nível, mas é bom, ele é muito melhor do que o segundo cara que o Nicolas lutou.
Sim.
Muito melhor. Tá? Só pra você saber. O cara que o Tainan vai lutar agora é muito melhor do que o Nicolas. A não ser que eu esteja errado, né? Eu tô jogando aqui, mas a não ser que eu esteja errado, o desafio do a luta do Tainan vai ser com o Oliver Taza.
Tá.
No dia 9 de fevereiro.
Ah, é essa o Breaking?
É, provavelmente.
Tá. Não tá anunciado ainda.
Eu não vou dar 100% aqui, mas sim. Acredito que seja essa a luta.
Tudo indica.
É uma luta que faz sentido pro evento. Faz sentido pro Tainan, faz sentido pro Taza.
Sim.
Então eu tô indo
no meu senso. O Oliver Taza aqui, é um nome forte já. O Oliver Taza
não é só nome. O moleque é bom mesmo.
Sim.
O moleque é brabo. O moleque é brabo. Verdade. Eu acho que é ele. Sendo ele, eu vou respeitar muito o Tainan. Entendeu? Porque tá se colocando numa situação contra um especialista de leg lock, de calcanhar. Entendeu? Um cara que é tarimbado, já lutou com o Mika não finalizou ele, foi uma luta apertada não, o Mika ganhou, mas, assim, não foi a moleza que eu acho que ia ser, uhum. Né? E o Taz é um cara que, porra, meu, é duro pra cacete, fez uma lutaça com o Joseph Chen na seletiva do ADCC, porra, o moleque é muito duro. Eu, assim, acredito que seja essa luta, a galera que tá desmerecendo. Tanto o Kenta Iwamoto, que vai lutar com o Mika, quanto o... Ninguém tá desmerecendo o Taza, que ninguém sabe ainda. Nem eu sei se é o Taza mesmo. Uhum. Mas se for,
ninguém não tá dá pra desmerecer, não. O Taza ainda.
É. Não, porque ninguém vai falar, porra, mas o lógico, Taza... Só que o Tainan acabou de chegar na fila do pão aí mesmo.
Tá certo.
Entendeu? Tá certo. Então, voltando ao início da conversa...
Você gostou do casamento do Kenta com o Mika, então?
Cara, eu, não é que eu gostei. Aí vamos lá, vamos falar do Mika então.
Uhum.
A situação do Mika é uma situação complicada. Por quê? O Mikael, ele tem um contrato com o Flow Grappling, uhum. Tá? É, de X lutas por X tempo, e ele tem que lutar ali, não só nos eventos no Rules Number One, mas ele só pode lutar nas competições que passam no Flow Grappling. Então ele não pode lutar, por exemplo, no UFC. Sim. Ele não pode lutar, por exemplo, no UFC Fight Pass. Ele não pode lutar, em teoria, pelo menos lá de trás do contrato, né? Ele tem uma exclusividade com os eventos, que são vários eventos que passam no Flow Grappling, né? Que é a maior plataforma que tem. Então, o Mikael, ele fica um pouco restrito. O campeonato, a luta dele de 9 de fevereiro, é uma data ingrata. Por quê? Porque é 2 semanas antes do europeu, depois do europeu.
Uhum.
Uma semana antes do europeu, se eu não me engano.
Já dá uma limitada na competição também.
A
né?
galera que vai lutar o europeu não vai lutar com o Mikael. É, entendeu? Já descarta essa galera. Tem uma. Aí vamos para outro assunto que a gente tem na
que pauta. Era que, eu queria, que é o que eu queria falar também, né? Rolou aí uma lista de gente que não aceitou lutar com ele, não é isso?
Então, mas essa galera que não aceita. Eu achei. Eu li lá o post que saiu no Vitor Freitas Comunica, né, que o Melco Galvão falou, olha, eu tava quieto um tempão e tal, mas vou falar aqui, por que que o Mika não tá, por que que vocês estão falando aí, tá todo mundo reclamando que o Mika não pega, só pega moleza. Primeiro que o Kenta não é moleza, o Melco tá certo, primeiro que o Kenta não é moleza. Segundo, que porra, tem uma lista de nego ali que certamente foi convidado para lutar com o Mika e disse não, cada um com a sua razão. É. Eu sei dos meus lutadores, tá, os lutadores que eu agencio, que estão na lista, o Jonathan Grace e o Andrew Tackett. O Andrew Tackett, primeiro, porque ele lutou o GP, que era para ele ter feito a final com o Mikael, ele saiu da luta contra o PJ Barth com as costas machucadas, já estava machucado antes daquele evento. Então ele machucou severamente as costas e está em tratamento já há 2 meses. Ele está bem melhor, já voltou a treinar, estamos falando aqui de janeiro, tá? Já voltou a treinar e vai estar pronto para o combate em final de fevereiro, início de março. Ele vai estar pronto para lutar. Então, essa luta do Mika com o Andrew Tackett, ela tem que acontecer sem dúvida nenhuma. Porque era a final do GP.
Tá? Mas não vai ser agora, dia
9 de fevereiro. Só que não vai ser agora em 9 de fevereiro. Se essa luta fosse em 9 de março, ele lutaria. Tem outro evento, se eu não me engano, do Rusna Bom, em maio. Talvez já caiba essa luta. Talvez já caiba essa luta. Eu tenho que falar com o atleta, saber como é que ele tá se sentindo para ele poder. Porque uma coisa assim, voltei de lesão. Tô bom. Porra, vou lutar com o Mika de cara? Entendeu? Deixa eu fazer uma luta. Deixa eu fazer um campeonatinho. Voltar pras cabeças aqui para poder lutar com o campeão. Desafiar o cinturão. Exatamente. Entendeu? Então tem essa lógica. E, esse foi o Andrew Tackett. Então ele não lutou por causa disso. Né? Não aceitou porque ele não vai nem lutar. Né? Não é que ele não quis lutar com o Mika, ele não pode lutar com ninguém.
Ele não vai lutar com ninguém, né?
Tá. Não vai lutar com ninguém. O Jonathan Gracie acabou de fazer a cirurgia de joelho. Ele saiu da luta com o Nick Ryan, foi pro Brasil e operou o joelho. Mesma situação, está em recuperação, voltando aos treinos agora. E o primeiro compromisso do Jonathan Gracie vai ser início de março. Tá? Primeira semana de março. Então ele vai lutar daqui a 2 meses.
Sim.
Daqui a 1 mês não dá para ele lutar. Ele não está liberado pelo médico. Pra lutar. É uma luta que o Jonathan quer? É óbvio que é uma luta. Quem não quer lutar com o Mikael? Quem não quer lutar pelo cinturão? Quem não quer estar no maior palco? Tá entendendo?
Exatamente.
Então ele quer e vai acontecer essa luta também.
Mas, irmão, é o que você tá falando. Quem não quer lutar com o cara, né? Porque todo mundo. O Mika, a parada é assim.
Cara, Rafa.
Mas o Mika, sim, mas tem caras e tem caras, né? Mas o Mika é aquela coisa assim, tipo, é o nível mais alto que dá pra você chegar. Mas todo mundo ali é bom pra caralho, casca grossa, profissional. Todo mundo é
bom pra caralho, mas nego
cara, quer assim, mas olha... aí o cara chega lá, ó, só pra terminar meu ponto, tipo assim, que você tá falando, ah, o Jonathan Gracie, você acha que o cara não quer lutar? Lógico que quer. Vai lá, pega o Mika numa noite ruim, ganha do Mika, caralho, o nome do cara vai lá na estrela, porra.
Sim, a oportunidade. Entendeu?
Exatamente
o que a gente pensou pro Jonathan contra o Nick Ryan.
Uhum, exatamente.
Porque o Jonathan Gracie entrou como um azarão na luta... E saiu por cima pra cacete, tá?
Exatamente, exatamente.
Então é óbvio que não quer essa oportunidade de brilhar. Agora, eu tô falando dos atletas que eu trabalho. Os outros atletas que estão listados ali.
Quem mais tava na lista? Você tem, sabe de cabeça aí?
Tem uma galera, pega aqui agora, rapidinho. Vamos lá. Tem uma galera. Acho que são 10 ou 12, sei lá, a galera.
Mandar um abraço aí pro Vitor Freitas. Que posta as notícias lá, galera, acompanha, hein?
Estão fazendo um trabalho excelente. Cadê? Cadê? Tá aqui. Peraí. Aqui não. Cadê a lista, rapaz? Cara, o nego andou tirando esse post aí, ó.
Será?
Sim. Porque não tá aqui?
Não é...
Não tá no Vitor Freitas, não é story? Não é story, é post mesmo.
É.
Não tá no Vitor Freitas, não tá no Melk, não tá... Não tô achando aqui. Será que tá no
Mika? Então apagaram o post.
Deixa eu ver se tá no Mika. É porque deu tanto o que falar...
Então apagaram o post.
Que talvez o nego tenha apagado.
Então apagaram o post.
Deixa eu ver aqui.
Só porque eu falei. Eu retiro o abraço do Vitão aí, porque você apagou o post, Vitor Freitas. Tô brincando. O cara manda um abraço e tira o abraço. Só, não tô mandando abraço.
Não, cara, é apagado. Apagaram o post, então tá. Não tá no.
Você lembra de alguns mais que estavam, não?
Lembro. O 170, né, que é o peso no, que o Mika luta lá, o Usna Boan. O Mika luta 170 e 185. 185 tava o Jansen Gomes, tava o Ronaldo.
Uhum.
E ela da Atos, né? E tinha mais um, se eu não me engano. 170 tava o Jonathan Gracie, o Andrew Tackett, o Elijah Dorsey, o Nick Ryan, o... Tem mais. Andy Murasaki. Eu lembro desses 5, cara, mas não tô lembrando do resto.
Tá bom, falar besteira, tá tudo aqui. Bem. Tá tudo certo.
Tem esses 5. Agora também tem o seguinte... Ficou, parece, né? Eu acho que o Melk deu a entender ali que ninguém quer lutar com o Mikael. Isso não é verdade. Na verdade, eu não acho nem que ele quis dizer, eu não sei se ele quis dizer isso, mas na verdade é o seguinte: ele falou isso, cada um pela sua razão. Uhum. Né? Tem os lesionados, tem os que têm compromisso já. E tem, de repente, um cara que, pô, ah, você quer lutar comigo? Quero. Vou te pagar 2 mariolas. Não, 2 mariolas, não quero. Eu vou lutar comigo, eu quero 700 mariolas.
Exatamente. Entendeu?
Não, 700 a gente não paga, a gente paga 100. Não, 100 eu não quero. Aí, acaba entrando todo mundo no mesmo saco. Então, cada atleta tem o seu motivo e sabe do seu.
Uhum.
Tem gente ali que não lutou comigo porque tá com medo de apanhar? Pode ser que tenha. Pode ser que tenha, eu não sei. Eu realmente não sei. Eu sei que os meus dois atletas, o Andrew Tackett e o Jonathan Gracie, tem os motivos deles. E sei também de atleta ali, que eu não vou falar o nome, que recebeu uma proposta que não vale a pena.
É. E nesse nível não vale a pena mesmo, né, cara?
Vale a pena pra ele.
Não, lógico. Faz sentido.
É.
Faz sentido.
Então tem toda essa situação.
Tá no palco mais alto ali, no holofote mais bright, né, que os caras falam. Meu irmão, vai ter. É a história do Gordon Ryan, né? Não comparando, mas é a história do Gordon, né?
Eu te digo uma coisa: tem um cara. Tem um atleta meu que tá vendo a possibilidade. Foi oferecida para mim uma luta. Me perguntaram: Vitor, tem algum atleta seu para lutar contra o Mika em março? Aí eu falei com um atleta meu. E ele falou: quero, agora. Tô pronto.
Cara,
na hora. Não sei se vão aceitar, se o Mika vai aceitar ou vai querer, e se o evento vai querer. Mas o atleta quer. Porque me perguntaram, você tem um atleta que queira? Tenho, tá aqui esse aqui. Campeão mundial, brabo, bom pra caramba, fera. E vamos ver se vai aceitar. Então não tem essa coisa de, eu não quero lutar porque eu tô com medo. Eu não tô querendo dizer que o Mika ou que o Melk falaram que tá todo mundo com medo e todo mundo amarelou pra lutar com o Mika. Não! Pode ter alguém que aconteceu isso? Pode ter.
Abraço.
Mas tem gente ali que tá lesionada, tem gente ali que tá com compromisso, tem gente ali que, porra, de repente não recebeu a proposta certa. Para uma luta importante, entendeu? Então, assim, é só a gente ver que cada um pode ter o seu motivo, exatamente, seja ele qual for,
exatamente. Entendeu? Tem gente que pode ter corrido? Tem gente que pode ter corrido.
Pode ser, eu não sei.
Nick Ryan?
Eu não sei.
Nossa, tem um espirro aqui, ó. Nick Ryan? Hã? Desculpa,
não, olha só. Isso aqui a gente falou.
Tô brincando.
A gente falou, não falou?
Falou pra caralho. Ele falou que tá machucado. Tá lesionado.
Antes, ó, vou te falar mais. Vou te falar, ver se você se lembra, Rafael. Já foi no ano passado isso, hein? Olha só. A gente falou antes do UFC Fight Pass. Que a galera que tá aqui, ó. Galera que ouve a hora do jiu-jitsu que tá aí, ó. Tá assistindo aqui. Falei ou não falei, antes da luta do UFC Fight Pass, que o Jonathan Gracie tinha grande possibilidade de ganhar do Nick Ryan, e que se ganhasse, o Nick Ryan certamente não lutaria com o Mikael no Rusev, que já estava marcado o desafio. Falei ou não falei?
Falou demais.
E falei azedar. Depois que ele ganhou, o nego me perguntou: Vitor, agora pô, vai ser brabo o Nick Ryan com o Mika, né? Deve tomar uma massa. Falei, eu tenho certeza que eles não vão nem lutar.
É.
E aí o Nick Ryan alegou lesão.
É,
tá. Pode estar lesionado? Pode estar. Tá.
Com certeza.
Mas eu avisei antes que isso ia acontecer.
A lesão.
Jogaram água no chope do desafio do Mika com o Nick Ryan.
Vitor Dória.
Sacanagem de outra vez isso aí, entendeu?
Vitor Dória, bola de cristal. Divulgo lesões com 2 meses de antecedência. Trago o oponente amado em 2 semanas.
Ô, Rafa, a verdade é a seguinte, irmão. Lutar contra o Mikael é sanhaço, bicho. O moleque é brabo pra cacete.
Porra.
Vai fazer highlight em cima de você, vai passar 500 vezes no Instagram. Exatamente. É uma roubada do caramba. Você tem que estar na. A verdade é a seguinte: tem que estar na ponta dos cascos. Pra lutar com o Mikael. Se não tiver na ponta dos cascos, meu irmão, se tiver, já é complicado.
Imagina se não tiver. 100%.
Tá entendendo?
Vou aproveitar o gancho e vou soltar o ranking na Flow Grappling, o top 15 masculino, todos os pesos, pound por pound da Flow Grappling, tá? É, número 1, Gordon Ryan. Número 2, Mika Galvão. Estamos falando do homem aí, ó. Número 3, Nicolas Meregali.
Certo.
Número 4, Dante Leon. Número 5, Diego Pato. Se tiver alguém que você discorda, você interrompe. Número 6, Diogo Reis. Número 7, Tairo Tolo. Número 8, Pedro Marinho. 9.
Tairo Tolo, discordo, vai.
Número 9, Mike Musumeci. Eu chamo ele de Mickey, ele fica puto comigo. Número 10, Cade Rutolo. Número 11, Kainan Duarte. 12, Craig Jones. 13, Fabrício Andrei. 14, Giancarlo Bodoni. E 15º. Felipe Pena.
Eu só discordo do Tairo Tolo aí.
Você acha que ele devia estar mais alto ou mais baixo?
Eu diria que está mais baixo. Eu não acho que ele tinha que estar tão alto.
É.
Ele teve uma luta boa contra o Tommy Langacker. Ele teve luta boa? Teve. Mas ele luta, não luta muito constantemente, não tem lutado os campeonatos, ele tem lutado muito pouco. O número de lutas dele é pequeno. Né? O volume de lutas dele é pequeno.
Acho que é um pouco o mesmo caso do Musumeci, né?
Não, o Musumeci luta direto no UFC.
Não, tudo bem,
e
mas...
o Musumeci tá mais embaixo.
Mas, sim, ele tá em nono, né? Mas a competição que o Musumeci enfrenta, você acha que tá a pá?
Não, não tá, tá. A pá. Não tá a pá, mas ele tem um contrato com o
UFC. Sim, não, só claro, lá. Claro.
Então eu acho até que tá ok, porque ele é o campeão. Ele é o campeão, já defendeu o título 4 ou 5 vezes, verdade, o cinturão dele. E ele é o campeão do evento, assim como o Tai também é o campeão do evento, mas o Tai teve bem menos lutas do que o Mike, né? E o Tai tá acima do Mike. Se o Tai não foi o campeão do ADCC, né? Ele medalhou, ficou em terceiro no absoluto, e perdeu na primeira luta no peso, na primeira luta no peso, né? Perdeu na primeira luta no peso, perdeu pro Josh Inger, companheiro de treino dele, ex-professor dele. Então, eu acho que tá, assim, tá meio desproporcional o Tai Rotolo estar na posição que tá no ranking. Não tem nada, vamos lá, não tem nada contra o menino, pelo amor de Deus, eu sou fã do moleque, tanto dele quanto o Cade, mas eu acho que tá um pouco a mais isso aí. Quem que tá aí em sexto?
Sexto é o Diogo Reis.
Então, o Dioguinho tem muito mais lutas com caras duros do que o... Se bem que não, cara, também. Mas é que o Dioguinho é o campeão do ADCC. O Dioguinho lutou pouco, desde que ganhou o ADCC, lutou bem pouco. Mas as lutas que ele fez foram lutas com caras muito duros. Né? Ele lutou contra o... ele foi campeão do ADCC, aí lutou no BJJ Stars e ganhou do Samuel Nagai. Aí ele lutou um GP do Rose Number One, pegou o cinturão, fez lutas duras contra o Keith Krikorian e depois
ele se machucou na última luta, né?
E contra o Pato ele acabou se machucando. Isso. E o Pato ficou com o cinturão.
E o quinto lugar do ranking, um na frente dele.
E o quinto tá proporcional isso aí, entendeu? Tá proporcional.
Agora,
eu acho que o Tai tá muito alto no ranking.
Meregal em terceiro, Mick em segundo e Gordon em primeiro. Você mudaria alguma coisa?
Não, absolutamente.
Não?
Tudo certo.
Meregal em segundo é loucura?
Não, não é loucura, tanto que ele tá em terceira, do lado, entendeu? Mas o Meregal tem menos lastro do que o Mika, tem menos lutas do que o Mika, mas tem lutas com nomes maiores.
Eu ia rebater, mas é no-gi, né? Acabei de ver no-gi, desculpa.
No-gi. Até porque se fosse kimono,
aí faz sentido. Se fosse tudo, exatamente. Eu ia questionar, inclusive, essa. Eu ia falar, caralho, mas é tipo, o Gordon Malemar competiu.
Se fosse tudo, o Meregal era o primeiro. Tudo que ele ganhou no kimono, tudo que ele ganhou no
gi. Exatamente. Não, aí tá perfeito. Tá perfeito.
Se Meregal fosse em terceiro, ranking pound for pound dos dois, do Rusambol, do Flow Grappling, teria que ser o Meregal em primeiro ali. E talvez até o Vitor Hugo em segundo.
É verdade. Vitor Hugo daria pra botar. O Vitor Hugo nem aparece no ranking.
Pois é.
Daria pra botar o Mick em primeiro? Na frente do Gordon?
Não. No Nogi não tem chance. Não, o Gordon é o primeiro, tipo, quatro degraus acima do segundo.
Mas quantas vezes o Gordon competiu esse ano, ano passado?
Cara, o problema não é esse. O Gordon não perde, cara.
Não, sim, mas aí é, por exemplo, igual a gente vê com o John Jones no UFC. Tipo, não tá tão ativo, deram um chutezinho nele ali pro segundo lugar.
O Gordon lutou. O Gordon foi double gold.
Não, ano passado.
O peso do ano passado. Ano passado, tipo, a DCC passado.
Sim. Não,
ganhou. Ele ganhou o peso tudo. E ganhou a luta principal. Né?
Que ninguém nunca tinha feito, né?
E ninguém nunca tinha ganhado, André.
Ninguém nunca tinha feito categoria e super luta.
Exatamente. Aí ele foi. E 2023 ele lutou com preguiça e ganhou, né? Com alguma facilidade.
Uhum.
Apesar de muita gente dizer, demorou pra ganhar, não finalizou, porque o preguiça desistiu. Né? Então, isso aí já tá falado.
E caralho, peraí, também, não dá pra cagar no preguiça desse jeito. Não finalizou fácil, porque, porra, é o preguiça, né, cara? Não é fácil.
Não é isso. Entendeu? Não é isso. O Gordon, eu não tô, óbvio, eu gosto.
Não tô dizendo você, tô dizendo do que você falou, da galera falar, ah, mas não finalizou, caralho, é o preguiça também, né, cara?
Pra você ver, exatamente. Todo mundo tá acostumado a ver o Gordon finalizar todo mundo. Que nego fica assim, entendeu? Ah, demorou pra ganhar. Porra, é preguiça que tá ali.
Vai lá você, preguiça e finaliza.
Até aquele dia era a criptonita do Gordon.
Exatamente.
Entendeu?
Exatamente.
Porra, eu acho que, assim, o Gordon, ele é o conjunto da obra, não é só pontualmente o que ele tem feito, mas não, é o conjunto da obra toda. Ele ganha dos caras sem ter nenhuma chance, ele ganha dos caras sem os caras fazerem um movimento, ele ganha dos caras dizendo como é que ele vai finalizar, que hora que ele vai finalizar, ele ganha dos caras de todo jeito.
É outra pegada, né?
Cacete, né? Só de nego duro, lutou com o Patrick Gaudio, ganhou do Patrick Gaudio, que era um cara que nego achava, pô, pode fazer um duro, porque fez um duro com ele no Mundial no Gui. E tal, não é assim. O Gordo tá em outra prateleira. É verdade. Muito complicado.
Verdade.
Entendeu? Cadê o Nick Rod nesse ranking aí? Não tá, não?
Caralho, não tá, né? Não tá. O Nick Rod pois não é, tá, Nick não. O Nick Rod
que tá nesse ranking aí.
Eu mano. Acho também. Eu, pelo menos no top 15, por respeito ali, né?
Não, eu acho que tinha que tá no top 10 ali, tranquilamente. Eu acho que o Nick Rod tá na frente do Tarrotolo, por exemplo.
É verdade. Eu concordo. Nesse, ainda mais no quesito. De repente, competitividade, participação, atividade, o cara tá ativo pra caramba, sim, sempre competindo.
Ele,
né?
ele acabou de ganhar no final do ano do campeão absoluto da DCC.
Uhum, ganhou do Pedro, é ganhou Simões, do Preguiça.
Ganhou. Não, perdeu Preguiça.
Ele perdeu. Ah, verdade. Ele perdeu. Foi uma luta chata pra caralho, o Preguiça levou na decisão, né?
Luta horrorosa. Exatamente.
Tá.
Entendeu? Então o Nick Rod tem feito bastante. Ele devia estar ali, entre os 10, na minha opinião.
É, verdade. Ó, vai ter um GP absoluto da IBJJF, estão anunciando, não sei de nomes ainda, mas já tá marcado para o dia 29 de fevereiro. GP absoluto da IBJJF.
Essa foi uma providência maravilhosa da IBJJF. Tô feliz demais de ter acontecido. Era para ser um outro GP, né? Se eu não me engano, era um GP feminino, pena ou leve, alguma coisa assim. E também uma data complicada. Esse final, esse sanhaço dessa semana aí, ó, 29 de fevereiro, que é o GP. Olha só quantos eventos a gente tem, tá?
Uhum.
Presta atenção. 29 de fevereiro tem o GP da IBJJF.
Aham. Uhum.
2 de março, que é 2 dias depois, né? 2 dias depois, tem seletivo da DCC no Brasil, a DXC no Brasil,
uhum.
E tem o UFC Fight Pass em Las Vegas.
Em março?
3 eventos no mesmo dia, 2 de março.
Caraca.
No mesmo dia. Tá?
Tu acha isso bom pro jiu-jitsu? Ou você acha que... Não.
Eu acho péssimo se a gente tivesse... Eu acharia bom se a gente tivesse isso toda semana.
Uhum.
Mas, porra, como a gente não tem isso toda semana, por que não separou um pouquinho, né?
Não, então, é por isso que eu tô dizendo. Sabe? Porque é uma parada ainda meio, tipo assim, pequena pra botar 3 eventos foda no mesmo dia.
Mas na verdade não é que botou 3 eventos foda no mesmo dia. Quase 4, né? Não, 5. Olha só, a IBJJF 29. 2 dias depois tem a DXC seletiva da DCC e o UFC Fight Pass. E tem também o AIGA na Turquia.
Mesmo dia. Tudo no mesmo dia.
Tudo 2 de março.
Só a IBJJF que é 2 dias antes. O que tudo bem.
É 2 dias antes que é 29
de fevereiro. Tá tranquilo. Aí então, como é que assiste a porra toda? Aí fica todo mundo com uma audiência picada, entendeu? Não, é isso que é foda.
Se você tá preocupado, imagina eu, né?
Exatamente.
Que devo ter atleta meu em todos os eventos.
Então exatamente.
Aonde que eu vou estar? Eu normalmente tô em todo evento que o atleta meu tá lutando.
Tá fudido.
Como é que eu vou fazer da minha vida?
Tá fudido.
Eu vou estar na Turquia, no Brasil ou na Las Vegas?
Las Vegas.
Entendeu? Não sei. Entendeu?
Ó, vamos fazer uma live multi-streaming aqui, ó. Se tu vem pra cá, a gente liga 5 televisão aqui na frente e assiste todas as lutas.
Tipo, mercado financeiro. Porra de tela.
Ó, e dia 19 de janeiro tem o ADXC. também agora, agora no final do mês.
19 de janeiro tem a DXC.
É o primeiro evento grande do ano, né?
Do ano, isso. O ADXC em Abu Dhabi vai acontecer dia 19 de janeiro. Tem alguns lutadores brasileiros aí. Uma luta que eu tô querendo muito ver é do Bruno Lima, português Bruno Lima, contra o Ribamar, com o Manuel Ribamar. Lutão de kimono, vai ser bem legal. Tem o Gabriel Souza lutando. Tem o Aldemir Stanley lutando.
É a luta principal, né? Ó, luta principal. A luta principal. Ó, card principal, Douglas Lima contra... É o Douglas Lima que lutava o Bellator?
Isso.
Que massa. Douglas Lima legal, contra o Rinat Fakhretdinov, sem kimono. Ali Monfarad contra o Thaleson Costa, de kimono. Isso. Gabriel Souza contra Yuta Shimada, de kimono. Terence McKinney, que luta no UFC também, contra o Sidney Outlaw, que eu acho que luta no UFC também, sem kimono.
O Sidney, ele acho que ele tá suspenso, mas ele luta no UFC e ele é aluno do Wagner Rocha, aqui.
Ah, que massa!
É.
Aí, fechando o card principal, né, antes das duas lutas principais, Pedro Ramalho contra Max Lindblad.
Lindblad, isso.
De kimono. E aí as duas lutas principais, Bruno Lima contra Manuel Ribamar de kimono e Aljamain Sterling contra o Chase Hopper sem kimono. Esse é um lutão, isso, hein? Isso
aí. Legal esse evento, não
dá? Legal demais, legal demais.
Pois é.
Legal demais.
Você não vai me mijar aqui no evento.
Só não, precisava tirar aquela grade lá, que fica estranho, né? Mas a gente vai dar um jeito ainda.
É, tira a grade e as pessoas caem lá embaixo, tá certo?
Não, faz no chão, pô, não é assim que você fala?
Faz
no chão, caralho!
Aí sim, agora sim. Agora sim, pô. Faz no chão, é isso aí.
Ou usa o tatamezinho lá do Karate Combate, perdi ele.
Aí bota a pessoa pra dar de skate também ali, depois dar as chuvas aéreas ali. Tá pra ser maneiro pra caralho.
Ai, cara. Eu vou trazer o Bial aqui na resenha pra convencer.
Ele é a favor, ele é a favor das paredes.
Ele fez uma graça lá, ele curtiu, né?
Foi muito maneiro. É muito maneiro ver o moleque fazer ali. Boa. Primeiro que ele é brabo, que ele é artista mesmo. Ele faz o que ele pode. Se tiver valendo, ele faz igual.
Exatamente. pior que é verdade. Entendeu? Pior que é verdade. Eu tenho uma lista de caras que já estão confirmados. Tá rolando uns convites públicos já no ADCC. Antes, rapidinho, tem três nomes que já estão indicados ao Hall da Fama. Vai estar na cerimônia do Hall da Fama do ADCC esse ano. Que é o Ronaldo Jacaré,
merecidíssimo.
Xande Ribeiro e o Fabrício Werdum.
Os três muito merecidos.
Os três.
Xande, então, porra. Xande é, meu irmão.
Xande é ídolo, né, cara?
Xande é ídolo, cara.
É o cara que mais tem lutas na ADCC da história, 43 lutas na ADCC e o cara com mais vitórias na ADCC, com 30 vitórias. Duas vezes campeão, 2007 e 2009. Duas vezes vice-campeão, 2009 absoluto e 2011 absoluto. Certo. E três vezes terceiro lugar, 2005, 11 e 17. Caralho, tu pensar que em 2017 o bicho ficou em terceiro lugar, cara. É ontem.
E te digo mais. Aqui, ó, a galera que tá assistindo aqui, assistam a luta do... O Xande, em 2017, lá na Finlândia, ele fez duas lutas que o nego não fala, meu irmão, mas tem que assistir. O Xande lutou contra o Buchecha, foi a melhor luta do campeonato, no absoluto.
Caraca.
Melhor luta do campeonato. Na minha opinião, óbvio. Se eu não me engano, foi eleita a melhor luta do campeonato. Não me lembro agora, mas na minha opinião, total. Quando terminou, eu falei, cara, se foi a melhor luta do campeonato, é dificilmente vai ter uma luta melhor. Então, lutão. E lutou contra o Gordon Ryan e quase ganhou do Gordon Ryan.
Em 2017?
2017. Vale a pena assistir a luta. Vale a pena assistir a luta.
É a DCC?
A DCC 2017.
Tá. Eu vou ver com... Vou mandar uma mensagem pro Mojacin, ver se a gente consegue assistir aqui. Se eles liberam pra gente.
Meu irmão,
sem dar strike aí, no canal. A gente assiste e comenta.
Pra mim foram as duas melhores lutas da competição. Provavelmente foram, cara. Porque teve uma luta muito boa também que foi... Pra mim foi o breakthrough ali, foi o Craig Jones, né? Que ele finalizou o Leandro Lô e finalizou o Murilo Santana e finalizou o Chael Sonnen.
Uhum.
Entendeu? Então ele foi o breakthrough ali. Ninguém sabia quem era Craig Jones. Ele até lançou uma hashguard depois. Who the fuck is Craig Jones? Muito boa. Muito boa. Aquele moleque é muito engraçado.
Ele é engraçado, mano.
Aquele moleque é muito engraçado, meu irmão. Ele é muito bem-humorado. É do cacete. Então, o Xande, cara, pra mim é ídolo pra cacete. O moleque realmente é um monstro aí do jiu-jitsu. E tá mais do que merecido o Hall da Fama dele.
Muito mais. Pô, pra caralho. Ó, aí os atletas convidados até agora... Os campeões, né? Diogo Reis, Cade Rutolo, Giancarlo Bodoni, Kainan Duarte, Gordon Ryan, Fion Davis e Emi Campo. Aí os vencedores das seletivas.
Das seletivas.
Owen Jones, não precisa falar o nome de todos, que a galera não vai conhecer tanto. E é isso por enquanto. Eu tinha visto, tinha uns caras que tinham sido convidados. Tá marcando aqui o Diogo Reis como convidado, mas o Diogo Reis é o campeão, ele ia de qualquer jeito.
É, ele é convidado porque ele é campeão, né? Todo campeão é convidado.
É, exatamente.
Todo campeão é convidado, ele pode aceitar ou declinar. Se ele declinar, ele talvez não seja convidado mais.
Agora é o seguinte: os cinco nomes do Meregali. Faltou alguma coisa da tua lista pra gente falar?
Deixa eu ver aqui.
Who's number one? Tá aqui, tá na lista, inclusive, ó. Desafios do Meregali, tá?
Isso,
irado. Cinco nomes do Meregali: Matheus Diniz, que já respondeu no post do Meregali, falou let's go.
Exatamente.
Sou fã. Pô, você tava com o Matheus semana passada, né? Eu sou fãzão do Matheus Diniz.
Isso.
Kainan Duarte, ele falou já lutou, mas ele quer lutar e mostrar que ele ainda é melhor.
Atitude nobre do Meregali.
O casal, segundo ele, Craig Jones e Nick Rod.
Ele quer primeiro lutar com Craig Jones para depois lutar com Nick Rod.
Isso. E aí o Vitor Hugo, ele falou que ele quer lutar com o Vitor Hugo, e eu achei legal pra caramba, porque a gente falou bastante disso, que dois caras do nível técnico deles precisam de mais tempo. E ele falou isso, que quer fazer uma luta com mais tempo, não só 10 minutos contra o Vitor Hugo, para conseguir desenrolar melhor o jiu-jitsu. O que tu achou?
Não concordo.
De fazer com mais tempo?
Não concordo. Não concordo.
Ou não concordo? Mas com a lista. Então fala os nomes da lista
Vamos lá,
Matheus Diniz. Desenrola o Vitor Hugo.
Então, Matheus Diniz. Matheus Diniz é o cara que ele ainda não lutou, que é campeão do DCC. Achei interessante desafiar. E o Matheus Diniz, na mesma hora, aceitou, já postou, já falou, tô pronto, quero lutar, etc e tal. Tomara que aconteça, já estamos na negociação aí para acontecer, e 2 de março aconteceria. Faz sentido a luta? Faz sentido por isso que eu falei. Mas para fazer sentido total, na minha opinião, assim... O Matheus Diniz é é 2 pesos abaixo hoje. Eu não sei se o Nicolas vai lutar 99 ou acima de 99.
E o Matheus tem competido muito? Porque eu achei que o Matheus tá meio parado, né?
O Matheus tem competido muito pouco, porque ele tá tocando a academia do Marcelo Garcia lá em Nova York, né? E tem lá as atribuições dele, muita responsabilidade e tal. Encontrei com ele totalmente por acaso, cara. Eu tava com a minha mulher e com um casal de amigos lá em Nova York, passeando. Eu fui numa bakery que eu adoro ali no, perto do Soho, chama Vesúvio, que tem o melhor cookie shock chip que tem em Nova York nessa bakery. Eu amo aquele lugar. Tô lá trocando ideia com meus amigos, daqui a pouco passou uma motona, assim, uma Ducati amarela, maneirona, para assim na minha frente. Cara de capacete e óculos, fala, porra, se tivesse marcado não tinha acontecido. Eu, quem é, né? Tira o capacete, era o Matheus. Aí ficamos trocando ideia ali um pouquinho e tal, e falamos tal, de trabalho, da coisa toda. Cara, menos de uma semana depois, acontece esse desafio. Eu ontem mesmo falei com o Matheus, falei, Matheus, você viu o desafio do Meregali aqui? Ele falou, não, tô sabendo de nada, não tô dando aula aqui. Falei, então, ele tá querendo lutar contigo. Entendeu? Ele falou, porra, tô pronto, meu irmão, marca a data.
Cara, irado.
Aí eu já falei com o pessoal do evento, né? Tem um evento que tá querendo fazer essa luta, e deve acontecer agora dia 2 de março. Então, já conversei com o evento, já estamos em negociação, e se Deus quiser, vai acontecer. Porque tem tudo para ser uma luta muito boa? Tem. O Meregari tá no momento 10 vezes melhor? Claro, ele tá lutando, tá ativo, tá batendo todo mundo, sim, tá muito sim. bem. O Matheus Diniz é um campeão do DCC, 8-8, né? 88 quilos, então bem mais leve. O Nicolas vai ter pelo menos 10 quilos de vantagem acima aí, numa luta dessa.
Sim.
Fora a envergadura, né? E o momento dele tá muito bom, mas eu acho muito, muito legal da parte do Matheus Diniz encarar um desafio desse de cara. Não falou de nada, não perguntou quanto vai ser, quando vai ser, onde vai ser. Quero lutar.
Que peso, isso, porra nenhuma. Só falou, vai, vamos nessa.
Eu quero lutar, foda, quero lutar, né? Quero lutar nas cabeças, quero lutar. Vambora, bota esse garotão pra gente lutar aí.
Virado.
E já foi. Que, já, vamos ver se a gente consegue fechar a luta agora.
Tomara que dê certo.
Aí, segundo nome, é o
Kainan Duarte.
Achei muito nobre a atitude do Nicolas de querer lutar, dar outra chance pro Kainan lutar e falou que quer mostrar pro Kainan que ele é melhor no wrestling também, não só no jiu-jitsu, mas no wrestling também. E é uma ótima oportunidade pro Kainan de encarar esse desafio. O Kainan tá comprometido, não assinado, mas comprometido aí de lutar o GP absoluto da BJJF, que eram os nomes que eu queria te dar. Eu tenho alguns nomes do GP da BJJF
legal,
já.
Legal.
Tá? Não tem nada assinado, mas tem apalavrado já.
Uhum.
Tem o Kainan, tem o Giancarlo Bodoni, tem o Roberto Gimenez, tem o Roosevelt Souza. E o Mikael tá convidado também. Não tá confirmado, mas tá convidado.
Que irado.
Tá? Que porque irado. O Mikael gosta desse absoluto.
Exatamente. Não, e a galera caô, quer ver irmão. Pra caralho. A pessoa, meu irmão.
Quer ver o é legal pra cacete.
É, ia ser do caralho.
Então tem esses 5 nomes aí, já mais ou menos apalavrados aí com a BJJF. Não tem nada fechado. Até onde eu sei, não tem nada fechado. Mas tá apalavrado para 29 de fevereiro ter esse GP. Valendo $40 mil pro campeão.
Irado.
Prêmio bom pra caramba.
Pra caramba.
Então, assim, o Kainan tá comprometido com esse evento. Não vai lutar 2 dias depois. Maio é uma data boa pra essa luta acontecer, que talvez seja o próximo Rose Number One.
Uhum.
É uma data boa pra essa luta acontecer. Ou em outro evento. Talvez no UFC Fight Pass. Entendeu? Talvez. Sabe onde é que seria muito legal essa luta acontecer, na minha opinião? No BJJ Stars.
Ia ser do caralho, verdade.
Por que é muito legal? Porque você tem o Nicolas Meregali, né? Você tem o Kainan Duarte, são dois brasileiros. Né? O Nicolas está até no Brasil aí
no
agora.
No topo
são
do mundo, são dois
brasileiros.
Né?
Porra, uma luta que todo mundo quer ver. Acho que seria um presente para o Brasil.
Seria, mano.
Essa luta acontecer no BJJ Stars em abril.
Você já está marcado já o primeiro em abril?
Eu não sei se está marcada a data, mas é em abril, se eu não me engano, meado de abril.
Tá.
Meado, final de abril, eu não lembro agora. Acho que é final de abril. Mas, porra, o Fepa podia fazer um esforço, nosso amigo Fepa e nosso amigo Renatão podiam fazer um esforço para trazer essa luta pro tatame do BJJ Stars.
Ia ser irado,
porque
mano.
Porque é o seguinte, eu vou te dar o pano de fundo, vou te dar o reason why dessa luta,
uhum.
de ser o Brasil. Porra, o Brasil precisa desenvolver o no-gi. Pra cacete. Temos dois dos melhores lutadores do mundo de no-gi. Uhum. E os dois estão aqui fora.
Sim.
É ano de ADCC, vai estar 3 meses antes do ADCC. Então divulgaria ainda mais o no-gi no Brasil. Fomentaria mais atenção pro esporte, pra modalidade. É complicado isso acontecer em maio, em abril? Um pouco, porque tá próximo do Mundial de Kimono. O Nicolas não vai lutar o Mundial de Kimono. O Kainan, eu não sei ainda. Mas o Nicolas certamente não vai lutar. Então, ele vai estar muito mais focado no ADCC. Para o Nicolas, não é problema. Para o Kainan, se for lutar o Mundial de Kimono, fica complicado. Fica, assim, conflito ali. Fica conflitante fica demais. Fica
muito próximo, né?
Pois é, porque seriam duas competições muito importantes e um pouco espaço de tempo.
Sim.
Bom, e de qualquer forma, eu acho que essa luta seria maravilhosa se acontecesse no Brasil, né? Aí o BJJ Stars tem que abrir os cofres e pagar a bolsa digna pra eles dois, porque merecem.
É.
E vai vender pra cacete. Imagina o quanto que ele vai vender essa luta.
Pra caralho. Pra caralho.
Porra, meu irmão. Pra tá caralho. Brincando, né?
Agora me fala uma coisa. O Meregali fazendo esse monte de luta que ele tá planejando fazer, qual o impacto que isso pode ter na performance pro ADCC?
É só o melhor possível, ele tá lutando com todos os caras que ele vai lutar no ADCC provavelmente e que vão ser as lutas mais duras. Se ele consegue passar por esses caras todos, tá provado por A mais B mais C mais D que ele, assim, tá nas cabeças total.
Mas eu digo fisicamente, assim, tipo, corte de peso, essas coisas não vai...
Não tem corte de peso.
Nada?
Não tem corte de peso.
Nada de corte de peso?
Nada. Nada. O Nicolas pesa hoje 104, 105 quilos. Deve estar pesando isso. Vai lutar abaixo de 99? Isso não é cor de peso.
É verdade. 5 quilos é nada, né?
Não faz nem cosquinha. Se ele lutar acima, que ele pode até lutar acima para se desafiar, ser campeão de ser campeão 99, acima de 99, para lutar com o Nick Rod, para lutar com essa galera, ele pode até fazer isso, porque ele tem peso e tamanho para isso, tem carcaça para isso. Sim. E seria uma melhor preparação para ele para o absoluto também, ele mais pesadão. Então pode ser que ele esteja planejando lutar acima de 99. Se ele lutar acima de 99, não tem corte de peso
nenhum. Eu fico pensando assim, tipo, porra, risco de lesão, será que vale
nada? Não, Rafa, não tem, cara, só, risco de lesão sempre vai ter. É igual assim, porra, eu tenho medo de cair de moto.
Não, então mas dá uma salvadinha pro ADCC, né, cara, que é...
Mas não tem, olha só, o grappler, ele tem a vantagem, não é igual ao MMA. O grappler, ele pode lutar todo fim de semana, bicho, ele recupera, entendeu? Se você for ver friamente, o que, que é uma luta no Rusambo One? É um rola de 15 minutos com um cara duro igual a você.
Uhum.
Tá entendendo? Para um cara que treina meia hora com o Gordon na academia, tá tudo certo.
É, tem essa também.
Tá, né? Tudo certo. Tá bom. Se fosse um campeonato, eu concordaria com você. Não, ele tem 4 campeonatos seguidos, onde ele vai fazer múltiplas lutas com múltiplos atletas.
É, tem Pô, isso também, né? Treina... Luta casada, tá diferente.
O
que
acontece, Rafa? Você treinar para um cara específico, que você sabe quem é, provavelmente você já até lutou com ele, como é o caso, por exemplo, do Kainan, como é o caso, por exemplo, do Craig Jones, ele já lutou com o Kainan, Craig Jones, ele já lutou com o Vitor Hugo, essas lutas que ele quer fazer, ele já tem uma previsibilidade, ele já sabe como é que tem que se preparar, fica bem mais tranquilo, não vejo problema nenhum dele fazer todas essas lutas aí no ano do DCC, não vejo mesmo, não vejo como treino. Não,
faz sentido, do jeito que você explicou, principalmente, faz sentido.
Entendeu?
Ver as perguntas?
Vamos.
Tem uma galera pedindo tuas listas lá, hein? Você tá ligado, né?
Que lista?
Ah, os 5 melhores, os 10 melhores, lembra disso?
5 melhores? Não lembro, não.
É, os caras devem ter pedido aqui de novo. Eu vou ler aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver. Se é verdade, a 100 Job B. Ih, cara, difícil o nome do cara, hein?
Como é que é?
É isso aí. Asen Job. Puta, eu não vou conseguir falar o nome
desse cara. Asenjo.
Asenjo. Ih, caralho, o Sage Northcutt tá me ligando. Ou eu tô ligando pro Sage. Como? Da onde? Como que eu liguei pro cara? Não, o cara que me ligou, acho que ele ligou do bolso, né? Certeza. É, pera. Vou ter que abrir aqui de novo. Isso, Asenjo. Ele mandou a mesma pergunta pra você.
Qual é a pergunta?
Se é verdade, por que razão grande parte dos atletas recusaram lutar com o Mika?
É, falamos disso aí, né?
Falando.
Cada um tem a sua razão. Eu sei de duas. Sei de dois atletas, do Andrew e do Jonatas. O resto eu não sei.
É. Aqui, ó, o Felipe Azevedo. Top 5 lutadores que não foram campeões mundiais adulto. O Felipe é o cara dos top 5. Essa daqui
top
a gente.
5 lutadores que não foram campeões mundiais adulto.
Vamos salvar essa e você traz semana que vem?
Não, vou nem perder meu tempo, Rafael. É igual você falar assim: top 5 jogadores da seleção brasileira que nunca fizeram gol. Ah, bicho.
Não, mas tem cara bom que de repente, porque. Por uma infelicidade da vida, sei lá, o top 5 da categoria dele era infinitamente melhor. Se aqueles caras não estivessem lá, o cara seria campeão. Não,
tá, se ele quer, acho que é isso que ele quer. Se ele quer nomes de atletas muito bons de jiu-jitsu que nunca ganharam mundial, é isso que ele
isso,
quer saber?
Isso.
Tá bom, vamos lá. João Gabriel Rocha, faixa preta, né? João Gabriel Rocha, Ciborgue.
O Ciborgue nunca foi campeão mundial?
Nunca foi campeão mundial de kimono.
Ah, de kimono, tá.
Tá, entendi. Nunca foi campeão. O mundial mesmo é mundial de kimono, vamos
tá,
lá.
Tá bom, faz sentido.
Mundialzão é mundial de kimono. Então, Ciborgue, João Gabriel Rocha, na minha opinião, tá? Andy Murasaki, gosto muito dele. Diogo Reis. Andy Murasaki, Diogo Reis, craque mesmo, moleque bom pra caraca, que nunca ganharam o Mundial.
Quatro, falta um.
Eu tenho esses quatro assim na minha cabeça.
Top quatro, Felipe. Tá aí, ó. Tá
bom? Se eu parar pra pensar mesmo, eu mando uns 20 aqui. Nego bom pra caramba que não ganhou o Mundial. Tem uma galera. Eu. Eu não tô nem perto desses caras, bicho. Quem dera.
Sports Culture. Vitor, quais as suas três lutas favoritas do BJJ? Você tem um top 3 na cabeça assim? Luta. Difícil, né?
É muito difícil.
Eu já vi mais de
5 mil lutas, Rafael.
É, imagina. Eu não consigo. Se os caras perguntar pra mim... Perguntar qual a tua luta de MMA preferida ou qual tua banda de rock. Não precisa nem ir tão profundo assim. Qual a tua banda de rock preferida? Eu não consigo. Eu não consigo fazer top 5 de porra nenhuma, cara. Não dá.
Ah, não. Eu consigo, mas não pode dar pra você ser assim, top 5 lutas de todos os tempos. Não dá. Não dá. Ah. Não dá. Eu esqueço de várias, né? Eu esqueço de várias. Mas tem muita luta muito boa, muita luta. Eu vi muita luta maravilhosa. Muita. Eu tenho mais de 100 lutas maravilhosas que eu vi, pô. Não
caralho.
Vi uma esses dias agora que eu não fazia nem jiu-jitsu, assisti ela inteira, que foi o Cássio Cardoso contra o Marcelo Bering, pô.
Cara, que irado.
Cássio Cardoso contra o Marcelo Bering lá no Rio de Janeiro, 1983, se eu não me engano, 80, sei lá, 80 e tanto. Porra, nem fazia jiu-jitsu na época ainda, cara. Que lutão do caralho. Porra, que luta maravilhosa, cara. Muito espetacular. Não.
Marcelo...
O Rickson no corner do Marcelo Berg ali, porra. O
Marcelo é pai do Kiwan, né, cara? Kiwan é irmãozão, meu.
É, pai do Kiwan. Exatamente. Porra, muito foda.
Com quem você gostaria de ver uma luta casada do Hyron Gracie?
Do Hyron? Vamos ver várias, hein?
Vai rolar? Várias. Tá esquentando pra isso?
O Hyron tá... Ó, o Hyron mudou... Ó, eu tive com o Hyron lá na Inglaterra agora, ele tá treinando lá com o Roger, uhum. Tá lá morando com ele, treinando com ele.
Chato, tá, né? Aquele campzinho meia boca, né?
É, eu vi ele treinando lá, eu fiquei muito impressionado com a... Assim, eu vi ele lutando no europeu, no início do ano, E vi ele treinando lá, cara. O upgrade que ele deu no jiu-jitsu dele nesse período aí, depois do europeu, meu irmão, puta que pariu. Ele vem pra esse mundial aí agora, eu acho que ele vai lutar de super pesado. Não sei se ele vai lutar de ultra, não. Acho que ele vai lutar de super pesado. Porra, cara. Falta experiência? Claro que falta experiência. Mas tá sobrando jiu-jitsu. Ele tá muito bem, tá mais forte, tá com força de homem ali mesmo. O moleque tá bem demais. Eu queria ter rolado com ele. Eu tava com um buraco no meu joelho naquela época. Lembra que eu fazia?
Lembro.
Fiz 3 cirurgias, né? Voltei com um buraco no joelho. Então, porra, não consegui nem rolar com ele lá, mas ele tá muito bem. Gostei de ver ele treinar demais. A atenção que o Roger dá pra ele é muito maneira. Ele tá dedicadíssimo ali, comendo bem, dormindo bem. O moleque tá samurai mesmo. Vai vir nesse europeu aí pra quebrar tudo. Com
vai
certeza.
Não. Vai não.
Tem vários caras que ele vai lutar. Tem vários caras que ele vai lutar. Muita luta pra ele fazer. Nem sei de nome agora. Agora eu não sei de nome.
Felipe Azevedo, de novo. Quais nomes você colocaria num GP Legends Master? Absoluto.
Tá, porra, sei lá, bicho. De kimono, sei kimono.
Ó, mas essa aqui eu vou dar um print, vou te mandar e a gente faz uma listinha pra semana que vem. Isso é legal.
Tá bom.
Casar um GP Legends ia ser irado.
Tá, mas tem que saber de quantos. É um GP de 8, de 16, quantos são?
Eu vou mandar para você.
Peso absoluto, ele já falou que é absoluto. É de kimono ou sem kimono?
Ah, de kimono, né? Sei lá. Você que escolhe. Você escolhe o que vai ficar, o que ficava mais legal.
Ok.
Kugler BJJ, sei lá. Essa exposição que o pai do Mika deu para as lutas que foram pedidas realmente é necessária?
Ah, não vejo mal nenhum, não, cara. Nego foi muito cheio de dedo com as coisas também.
É bom dar uma mexidinha no pote ali, né?
É isso que eu tô falando. Aí fica todo mundo comportado, ninguém fala nada de porra nenhuma, nada acontece, nego quer atenção no esporte. Não entendo isso. Não é pra criar kizomba.
Pelo que me falaram, ele não foi, tipo, cuzão com ninguém também, né? Tipo.
Não achei que ele
não
foi cuzão.
Não desmereceu, né?
Assim. Então, foi o que a gente falou. Eu, quando li o post, eu não li nem no Instagram dele, eu li no Instagram do Vitor Freitas, o que ele escreveu, deu a entender que uma galera tava correndo do Mika.
Ah, tá, que você falou que ele meio que jogou todo mundo no mesmo saco, né?
Deu, exatamente. Deu a entender que tava todo mundo conta que tiveram alguns ali que foram explicar, não, peraí, ó, eu não tô correndo não, bicho.
Tá certo,
eu tô
certo,
lesionado, eu tô com luta marcada, eu tô, porra, com seminário não sei aonde, cada um deu a sua explicação lá.
Uhum.
E tem uns que não falaram nada e tal, e tem nem que não vai dar nem atenção. Mas a verdade é que, pô, se o cara tá achando que tem que dar satisfação, que tem que explicar, porque de repente ele tá recebendo uma porrada de mensagem. E é aquela coisa, né, cara? É o pai, né? Ele pode ser o professor, ele pode ser o que for, mas ele é o pai do menino.
Uhum.
Então ele tá mergulhado ali na carreira do menino e, pô, não é só falar do seu atleta, é falar do seu filho.
É.
Ah, o Mika só pega moleza, escolhe luta. Ele deve tá puto de ficar ouvindo isso, entendeu?
É.
Que isso enche o saco. Entendeu? De repente o cara, pô, meu irmão, deixa eu falar pra você o que tá acontecendo. Tá acontecendo isso, isso, isso. Eu acho que, assim, deu a entender que ele deu a entender que tava falando que muita gente tava correndo dele, mas ele falou num ponto ali, eu lembro, é que não tá aqui na minha frente, uhum. Que, porra, apagaram a porra do post, mas deu a entender, mas ele falou ali, cada um tem a sua motivo, tem uns que estão lesionados, tem outro que tem compromisso, ele falou isso em algum momento ali no
sim,
texto.
Sim.
Mas falou muito espartanamente, eu acho que deu, quem leu de cara assim falou, pô, tá, ele tá falando que tá todo mundo correndo dele, entendeu?
É.
Foi o que pareceu, mas talvez não seja a intenção dele.
Diogo Luiz, o que acharam das 5 lutas do Merigali pra 2024? Acabamos de falar disso.
Faz sentido.
Rafael Pinheiro, qual o motivo do Vitor não gostar de fazer preparação física?
Eu não gostar de fazer preparação física?
Não sei. Se...
O motivo é o seguinte, eu completo 48 anos amanhã, quer dizer, hoje estamos gravando aqui dia 9 de janeiro, então dia 10 de janeiro é meu aniversário, 48 anos, se eu fizer preparação física e também treinar com os animais que eu treino todos os dias, é um ou outro, bicho. Eu tô igual assim, eu chego em campeonato e o cara fala, pô, Vitor, tu não vai aquecer, não? Eu falo assim, eu aqueço, eu não luto, porra. Eu aqueço, eu luto.
Num nível. Num nível completamente. É engraçado, Patorrinho, desculpa, mas num nível completamente diferente, eu falava exatamente a mesma coisa. Os caras, não vai aquecer? Eu falei, meu irmão, ou eu aqueço ou eu vou pro rola. Não tem, os dois não dá.
A verdade, Rafa, é a seguinte: eu amo preparação física. Eu fui preparador físico, né? Eu sou formado em educação física, tenho pós-graduação em fisiologia do exercício, me amarro, trabalhei em academia, tudo isso, me amarro pra cacete, entendo a necessidade. Voltei a malhar agora, mas muito mais por uma questão de saúde do que de preparo físico mesmo. Eu tenho sentido muita dor lombar, muita dor no joelho, eu fiz 3 cirurgias no joelho esse ano porque passou, então eu tenho que me reabilitar meu corpo. Porra, e 48 anos, bicho, tá complicado. É. Por exemplo, hoje teve um treino no Gui que o Wagner Rocha puxou na academia. Meu irmão, porra, eu tava no grupinho lá. Era eu, o Roosevelt e o Carlos, um outro cara gigante lá, forte pra caraca também.
É foda.
Entendeu? Então, meu irmão, porra, tem pena de mim, bicho. Não dá, não aguento fazer tudo isso. Eu faço o que eu posso, entendeu? E preparação física pra mim hoje é dormir bem e comer bem.
É isso
e treinar mesmo. Todo dia. Essa é a minha preparação física.
Vocês estão assistindo o podcast no dia do aniversário do Vitão, então faz favor de comentar feliz aniversário pro Vitão aí, por favor.
Por favor, gosto muito do aniversário, quero parabéns pra todo mundo.
Parabéns pro Vitão! Parabéns pro Vitão! Tem pergunta no teu Insta aí?
Uhum. Vamos lá.
Vai.
Vamos lá, quem é esse cara aqui? FS Jiu-Jitsu.
Vai vir bomba. Ele só manda polêmica.
Ah, é?
Vê aí.
Vamos lá. É correto esse critério para não ter Mika versus Tainan ou Nenego? Experiência no Gi? Tudo é Jiu-Jitsu. Pô, ele tá perguntando se é correto esse critério. Não
Mas
tem
qual critério?
Esse critério de falta de experiência pro Tainan e pro Nenego pra lutar com o Mika no Nogi.
Talvez pro Tainan, né?
Pro Nenego também um pouco, mas é porque o Mika tá muito mais focado. Mas não tem critério. Na verdade, o atleta não tá sentindo, de repente, que é a hora dele de fazer uma luta dessa. Tem outras oportunidades, outras prioridades. Não tem negócio. Assim, o ideal pra resolver um problema desse é entrar no campeonato.
Uhum.
Aí caiu na chave e não tem ponto de correr. Agora, luta casada, você casa ou não?
Exatamente.
Entendeu? Você não é obrigado a porra nenhuma, não.
Exatamente.
Não quero lutar com esse cara agora. Não... Por exemplo, teve uma época que ninguém queria lutar com o Gordon porque eu não queria, puta, que entrar naquela porrada de polêmica de Instagram.
É, é.
Eu falo assim, eu não quero lutar com o Gordon, não é porque eu tenho medo dele, não. É porque eu não tô afim, eu não tenho... eu não tenho... Como é que é? Eu lembro que um falou isso. Cara, eu não tenho... Meu psicológico não aguenta uma pressão dessa de, uhum. de Instagram que ele faz, não. Eu não tenho... Eu vou querer chegar lá e vou querer dar 5 murros na cara dele. Entendeu? E aí acontece o que aconteceu com o Aldo e com o McGregor. Você lembra disso?
É, exatamente.
Entendeu? Ele tomou uma peia no primeiro segundo de luta.
É, é,
porque o cara entrou na pele dele.
Exatamente.
É complicado, porra.
É difícil mesmo.
Então não tem critério. E não tem correto, nem certo, nem errado, não. Vamos lá. Fernando Borziani? Bortolani. Vitor, qual a chance de ter luta de kimono no UFC Fight Pass? Cara... Existe chance? Existe. Existe uma regra lá dentro de que não pode ter luta de kimono? Não tem essa regra. Pode acontecer, como aconteceu no Rusambouan já? Pode acontecer. Não teve Meregali com o Pedro Marinho no Rusambouan? Teve. Pode ter uma luta de kimono no UFC Fight Pass? Não tem nenhuma regra que diga que não. Entendeu? Então, existe chance. Agora, quantos por cento de chance? Não tenho ideia. Marcos Henrique.sc. Quando o Mundial vai rodar o mundo? Japão, Nippon, Kodokan ou Londres? Qual o melhor lugar? Olha, eu não acho que o Japão vai rodar, que o Mundial vai rodar o mundo tão cedo. Gostaria que acontecesse. Já teve essa conversa bastante, mas, puta, cara, não vejo isso acontecendo porque a logística do Mundial e na Califórnia é muito cômoda e muito tranquila. Não sei se entra critério, questão de valores. Eu lembro que o Pé de Pano falava direto. Ah, se os caras tiverem que gastar um dólar a mais, eles vão fazer, não sei o que e tal. Uhum. Eu até posso... Eu não tenho o conhecimento que o Pé de Pano tem ali dos bastidores da federação e tal, como ele tem. Para mim, os caras estão sempre tentando fazer o melhor e acredito que o melhor para o campeonato, para eles, é estar na Califórnia. A logística realmente de um mundial é complicada. A gente viu que o europeu agora lá em Paris, ele era em Portugal, todo organizadinho, agora está em Paris. É uma logística difícil, é um lugar grande, mas pequeno, porque você está numa capital como é Paris, mas num lugar pequeno, fica apertado por número de inscritos. Eu não sei, cara, eu gostaria muito de ter mundial rodando o mundo. Uhum. E eu acho que podia ter, assim... Ano sim, ano não, ser na Califórnia. Então é pirâmide esse ano, ano que vem é no Japão. Aí pirâmide no outro ano, ano que vem no Brasil. Aí pirâmide no outro ano, ano que vem na Europa. Entendeu? Podia ser assim, vai e volta pra Califórnia, vai e volta pra Califórnia, pra começar a rodar.
Sim.
Entendeu?
Sim.
Eu gostaria muito que acontecesse, mas não vejo isso acontecendo no futuro próximo. O que você acha do camp europeu, do campeonato europeu ser apenas para europeus, para criar ídolos no jiu-jitsu regional? Não. Assim, a BJJF, os campeonatos são todos abertos, né? O Pan-Americano teve um árabe sendo campeão. Como é que tem um árabe campeão Pan-Americano? Faz sentido? Não faz sentido. Uma porrada de brasileiro ser campeão europeu. Na verdade, não dá pra você restringir muito. O jiu-jitsu tá aí para ser espalhado. Agora, criar essa regra de regionalizar o jiu-jitsu, não sei se é um movimento muito, muito bom, entendeu? Não sei, teria que pensar. Porque dá chance para nomes aparecerem. Porra, campeão que campeão vai ganhar de qualquer um, bicho. Mas eu entendo.
Não, assim, faz sentido, né? No papel faz sentido. Faz sentido.
Se fosse uma seletiva,
né?
Pro Mundial, entendeu? Tem o circuito europeu, tem o circuito. Mas, porra, aí também vai mexer no bolso dos caras, vai nego vai se inscrever menos, aí menos
de mas aí, sei lá, aí o Mika Galvão tá morando na Itália. Ele não pode lutar o europeu? Ou ele luta o europeu, aí ele não pode lutar o Mundial?
O caso do ADCC, tem as seletivas regionais. Então, a seletiva americana, norte-americana, eu não posso lutar. Porque eu não tenho passaporte americano.
Entendi.
Né? Então, eu tenho que ir pro Brasil lutar a seletiva brasileira. É sul-americana, né? Da Europa, tem uma galera daqui, por exemplo, o Big Dan, o Oliver Taza, eles têm passaporte europeu, o Joseph Chen. Eles foram lutar na Europa. É uma seletiva mais fácil.
Sim.
Eles entram pro ADCC
pra você, isso aí, entendeu? É esperto pra caralho, esperto eles, né? Exatamente.
O cara tem dupla nacionalidade, o cara vai lá, vou lá na seletiva europeia.
Exatamente.
Ou tem essa possibilidade. Na sua opinião, mestre, por que o Gui Mendes e o Tainan não aceitam lutar com o Mika? Ninguém falou isso, não vi isso em momento nenhum. Na verdade, é uma luta que todo mundo gostaria de ver, sem dúvida nenhuma, em qualquer momento. Ela já esteve mais quente, como eu já falei isso antes, ela já esteve mais quente, já esteve mais demandada, mas sempre vai haver público e sempre vai haver interesse por essa luta. O que talvez esteja faltando é, um, oportunidade de casar agendas entre lutas casadas e compromissos que os dois têm, e, dois, um evento que pague o que eles acham que devem receber.
Uhum, exatamente.
Essa é a minha opinião.
Exatamente.
Top 5 de pessoas que elevaram o nível do jiu-jitsu no requisito business e organização. Puta que pariu.
Quem que é esse?
Marcos Henrique SC também.
Achei que era o André Azevedo.
Top 5 de pessoas que elevaram o nível do jiu-jitsu no quesito business e organização. Eu diria que são as pessoas que comandam os eventos, né? O Fepa e o Renatão, o pessoal do Who's Number One, o pessoal do UFC Fight Pass, essa galera aí, entendeu? A IBJJF, os responsáveis, o presidente e o vice-presidente, o pessoal lá da IBJJF, que faz o trabalho bem feito pra caramba. Eu acho que é isso. E tem mais uma pergunta aqui. O que você achou na atualização de regras da IBJJF? Você mudaria alguma coisa a mais? Achei ok, não achei nada demais, não. Achei... tá bom, não vi muita mudança. A questão da maquiagem não vai me atrapalhar muito, porque eu não uso. Então, não... não vi que seja problema, não. Eu só tenho uma coisa que eu sempre falo.
Pintar, mim, só deixar claro que pintar o cabelo também não vai atrapalhar ele.
Também não vai me atrapalhar. Não vou ter problema com isso. Eu acho só assim, uma coisa que eu colocaria, que eu incluiria na regra, é realmente o valer a chave de calcanhar no kimono. Essa é polêmica, mas eu sou a favor.
Ó, mandaram uma mensagem anônima no Instagram. Não é anônima, eu sei quem mandou, mas falou, por favor, não fale meu nome.
Ah, tá.
Tá? É uma mensagem longa, tá? Mas basicamente, ele tá dizendo o seguinte, do pessoal que vai... para campeonato, ele tá falando, acho que especificamente do campeonato europeu, que se inscreve em chave que não tem atleta, e o cara vai e ganha sem praticamente lutar. E aí volta e fica falando, fui campeão europeu, e papapá, que a gente acha disso? O que você acha disso?
Para mim é de cada um, que esse é o caráter da pessoa, entendeu? A pessoa que vai, paga a inscrição, se inscreve no campeonato... Já aconteceu comigo.
Ele tá falando também que essas pessoas que ele cita aqui, ele não fala nenhum nome específico, mas ele fala que ele sabe de pessoas que ficam aí arrecadando vaquinha e arrumando patrocínio para ir pro campeonato, e aí vai no campeonato e se inscreve numa chave que não tem ninguém, ou que...
Mas ele se inscreve numa chave que não tem ninguém de propósito?
De propósito.
Ou é a chave dele?
Não, de propósito pra chegar lá e ganhar a medalha do campeonato.
Lutar. O cara vai, o cara pega patrocínio e viaja pra não lutar.
E volta com a medalha, falou, fui campeão e tal, não sei o quê.
Tá, mas aí é o caráter do cara, bicho. Quem que ele tá enganando?
Exatamente. Exatamente.
Os
patrocinadores pra ganhar uma grana, né?
Mas porra, o cara tá se enganando total, entendeu? Isso aí não vale nem a pena. Já aconteceu comigo de chegar no campeonato e não ter ninguém na minha categoria. Eu vou lá no absoluto e pelo menos arrumo uma luta, né?
Uhum.
Porque alguns coisas que eu quero é perder viagem.
Exatamente.
Eu não quero, porra, pegar meu carro, pegar um voo, ir pra um lugar, chegar lá, porra, não tem ninguém inscrito. Porra, paciência, eu vou chegar lá e vou esperar.
Aí vai recebe a medalha sem lutar e ainda faz o postão no Instagram, né? Fala, campeão mundial, obrigado.
Aí o caráter do cara, aí o cara é vagabundo, bicho, aí não tem condição.
É foda, né? Não tem jeito, né?
Não, aí não tem condição. Aí o cara é o caráter. Ô, Rafa, aí não.
Exatamente.
Aí não tem nem o que. Como é que eu vou falar de um cara desse?
Então.
Entendeu? É, não tem como.
Na semana que vem a gente vai gravar mais pro final da semana um presencial aqui, então manda pergunta, de repente a gente tá com uma luta na TV aí pra gente assistir, então manda as lutas também, que de repente uma luta legal que você queira ouvir o Vitão fazer um breakdown, analisar aí, E eu legal, acho, vamos fazer isso. Eu acho aí. Que é isso. Mais alguma coisa? Faltou alguma?
Não, maravilha. Acho que a gente fechou bem aí. Estamos bem conversados.
Link do canal do Vitor Dória tá na descrição do vídeo. Segue o Vitão no Instagram também, tá na tela aí. E participa, manda pergunta pra gente que toda semana tamo aí. Valeu?
Maravilha, é maravilha.
Tamo junto.
É isso.
Tamo junto então, Vitão.
Valeu, Rafa.
Abraço.
Abraço, meu irmão. Valeu.
Valeu.